dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 23 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que anunciou que vai fazer uma versão do Pinóquio com o diretor Guillermo del Toro. Essa versão, na verdade, vai ser uma animação musical feita em stop motion, e comentando a coisa toda, o Guillermo del Toro falou que sempre quis fazer esse filme, então tá realizando um sonho aí com a Netflix. Já a Netflix falou que, obviamente, né, tá bem empolgada aí com esse projeto como um todo, e comentou também que a ideia dela é estrear essa animação aí do Pinóquio feita pelo Guillermo del Toro em algum momento do ano que vem. E ainda sobre a Netflix, ela falou que vai fazer mais dois financiamentos agora para conseguir custear as produções que ela tá fazendo, né, tanto atuais quanto futuras. Ela disse que pretende pegar 2 bilhões de dólares em empréstimos, que vai dar mais de 10 bilhões de dólares aí que ela deve atualmente, o que, por sinal, é um aumento de 70% em relação à dívida que ela tinha nesse momento do ano passado. Bom, e já que o assunto é grana, deixa eu comentar que a Log, né, que aquela startup brasileira, vai receber um investimento de mais de 100 milhões de dólares da japonesa SoftBank. A Log, pra quem não conhece, é tipo uma Uber, só que de couriers, e ela oferece um jeito lá da pessoa chamar uma moto, até uma van, né, se tiver que levar alguma coisa de um ponto da cidade pro outro, se for uma encomenda, uma entrega, coisa desse tipo um motoboy de Uber, uma coisa assim. Aí o que rola, né, que até hoje ela tinha conseguido levantar só 3,3 milhões de dólares em investimentos de empresas como a Qualcomm e a Dragoneer Ventures, só que agora ela fez aí uma rodada nova de investimentos e conseguiu levantar 111 milhões de dólares, sendo que 100 milhões de dólares vieram lá da SoftBank, né? Que investimento bem impressionante, inclusive. Aí, perguntado a respeito disso, o CEO da Log falou que a empresa quer investir uma parte, pelo menos, da grana em engenharia e robótica, o que provavelmente, né, vai permitir uma expansão bem grande aí da parte de atuação da empresa e demanda também que eles conseguem absorver para entregar. E ainda sobre o Brasil, deixa eu comentar que o Facebook falou que não tem planos de implementar mudança nenhuma lá no WhatsApp a tempo, né, do segundo turno das eleições. O Facebook falou que é impossível fazer mudanças eficientes, né, para conseguir segurar notícias falsas entre agora e o domingo, então eles só vão analisar sugestões lá do TSE depois da eleição, para se um dia, né, se o Brasil tiver eleição de novo, eles adotarem essas regras. Já uma coisa que o WhatsApp anunciou que fez, né, foi banir números de telefones de 4 agências lá que foram contratadas para disparar mensagens contra o Haddad. Eles falaram também, né, que as agências foram notificadas, o que na prática não quer dizer nada, né, mas pelo menos tiraram lá os telefones dessas agências. E ainda sobre o WhatsApp, o aplicativo ganhou a habilidade agora de tocar múltiplas mensagens de áudio uma na sequência da outra. Então, a partir de agora, né, quando alguém cometer lá vários áudios contra você, é só você tocar o play no primeiro áudio que o resto vai ser tocado automaticamente, como se fosse uma playlist, né, de conveniência que a pessoa te proporcionou. Aí, além disso, né, nessa última versão do WhatsApp, pelo menos pro iOS, o aplicativo ganhou a habilidade de reproduzir vídeos direto lá a partir da notificação, e o pessoal também achou umas referências ao modo escuro, que espero que esteja chegando, né, tá devendo mesmo. Parece que vai chegar, tá lá no código, deve estar chegando, né. E ainda sobre o Facebook, deixa eu comentar que a empresa tá tentando aí, pelo menos, né, comprar alguma companhia de segurança digital. E isso é resultado daquele tsunami de vazamentos, né, vulnerabilidades também que viraram notícia, especialmente aí nesse último ano. E segundo o pessoal do site The Information, a ideia, pelo menos, do Facebook é tentar comprar alguma empresa de segurança até o final desse ano. E por último, sobre o Facebook, deixa eu comentar que o cofundador e ex-CEO da Oculus anunciou ontem a demissão dele da empresa. A Oculus, para quem não sabe, né, é uma empresa de headsets imersivos que o Facebook comprou lá para 2014, e nesses últimos 18 meses, dois cofundadores da empresa resolveram ir embora, e por conta de problemas internos, né? Quem foi embora primeiro foi o Palmer Luckey, né, que saiu logo que o Facebook trouxe lá o brasileiro Hugo Barra para liderar a parte imersiva da empresa, e agora o outro cofundador, que era o Brendan Iribe, também resolveu ir embora porque o Facebook cancelou o projeto dele, né, que era a segunda geração lá do headset Oculus Rift. E ainda sobre esse mercado, deixa eu comentar que a Samsung anunciou o headset Odyssey Plus. Esse é um headset para aquele sistema imersivo do Windows, né, que é o Windows Mixed Reality, e ele tem uma tecnologia interessante que elimina um dos principais problemas aí desses headsets, que é o fato da pessoa conseguir ver os pixels, né, as linhas dos pixels, com aqueles riscos pretos lá entre um pixel e outro. Então, o que a Samsung fez, né, foi colocar uma camada difusora lá que espalha um pouquinho a luz na borda dos pixels, e com isso a coisa fica mais contínua, né, dá pra ver o grid mais, que é mais confortável de olhar. A Samsung falou que essa tecnologia aí faz parecer que o headset tem duas vezes mais pixels, né? Então ele tem mesmo 616 pixels lá de densidade, mas faz parecer que ele tem o dobro, ou seja, 1233. E a Samsung disse ainda, né, que o Odyssey Plus vai ser vendido por $500, o que é bom, que é o mesmo preço lá da versão anterior. Bom, pulando de um lançamento para o outro, deixa eu comentar que a Huawei falou que não vai lançar diretamente lá os telefones Mate 20 e Mate 20 Pro nos Estados Unidos. Ela disse que isso é resultado daquela pressão, né, que o governo americano fez nas operadoras para impedir que a Huawei entrasse no mercado americano. Então, por isso, né, ela falou que é possível que algumas lojas vendam versões, né, dos telefones nos Estados Unidos, mas não diretamente com ela. Vai ser uma coisa importada meio por fora, não vai ter garantia, vai ser meio complicado, mas vai ter, só que não oficialmente lá pela Huawei. E ainda sobre fabricantes chinesas, deixa eu comentar que agora foi a vez da Oppo de ter sido pega manipulando resultados de testes lá, de benchmark. O que ela fez foi programar o processador dela, né, para entregar performances acima da performance real quando percebesse que estava rolando um teste de benchmark e estava funcionando, né, pelo menos até eles serem pegos lá trapaceando. Então, antes do pessoal perceber a trapaça, eles estavam entregando performances parecidas até com processadores aí do topo de linha do mercado, só que depois do pessoal perceber e tentar corrigir, a coisa mudou bastante, inclusive. Isso porque a performance real, né, de processadores aí, a não manipulada, caiu 40% em relação a quando eles estavam conseguindo enganar lá o benchmark, e claro, né, perguntada a respeito disso, a Oppo não quis se manifestar. E já que o assunto é telefone Android, deixa eu comentar que aquele recurso lá de bem-estar digital foi liberado para a versão One, lá, o Android One. O bem-estar digital é aquela plataforma, né, que mostra quanto e como que a pessoa está usando o celular, com recursos para limitar um pouquinho, a pessoa conseguir usá-la de um jeito mais responsável, e agora ele foi liberado lá para o Android One, que é aquela versão do sistema voltada lá para telefones um pouco mais simples, né, que o pessoal está usando. Bem bacana ter chegado para eles também. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que eles pediram desculpas lá pelo fato do YouTube ter saído do ar numa noite aí da semana passada. A empresa falou que em especial não quer que o pessoal que assina lá o YouTube TV se sinta prejudicado, e por isso eles dão um crédito lá de $10 na App Store americana para quem for assinante do serviço. O YouTube TV é um serviço que, por enquanto, né, só existe nos Estados Unidos e deixa o pessoal conseguir acessar streams lá ao vivo de canais de TV por assinatura, como a Fox, CNN, ABC e por aí vai, né? Aí, como um pedido de desculpas, né, para quem não conseguiu acessar o YouTube TV naquela noite, eles vão dar esse crédito aí de $10 na App Store americana, o que, na prática, né, é um jeito deles darem uma semana aí de assinatura grátis do serviço que custa justamente, né, $40 por mês. E, por fim, sobre o YouTube, deixa eu comentar que a Susan Wojcicki, que é a CEO da empresa, criticou aquela proposta de lei, de conjunto de leis, né, de copyright que está para ser aprovado na Europa. O que rola, né, que essa proposta determina que a responsabilidade de cada portal ou cada plataforma impedir a quebra de direitos autorais aí, do que eles publicam, isso na prática é uma coisa que está sendo criticada bastante, porque são empresas grandes, né, para conseguir fazer isso. A pequenininha não tem nem como moderar esse tipo de coisa quando aparece por lá. Aí o que rolou, né, foi que a CEO do YouTube falou que isso é um problema grande aí para plataformas também como o YouTube, e que por isso no futuro talvez o YouTube só passe a aceitar conteúdos novos de grandes criadores, né, grandes produtores de conteúdo também. Ela falou que pode ser arriscado demais, né, continuar aceitando qualquer conteúdo aí de pequenos criadores, e disse ainda, né, que por conta disso pode ser que a Europa passe a acessar cada vez menos conteúdos em relação, em comparação com o resto do mundo. E enquanto isso, no mundo da Apple, a Strategy Analytics divulgou um relatório que falou que o HomePod é só o nono colocado lá no ranking de caixas de som conectadas nos Estados Unidos. Ela disse que o Amazon Echo é o primeiro colocado, né, com 23%, aí vem o Amazon Echo Dot com 21%, Google Home e Home Mini com 8% e 7%, aí vem o Echo Plus, Echo Sport, Echo Show e Echo Dots Kids Edition com 5% e 4%, e só aí em nono lugar ficou o HomePod também com 4%, à frente só do Google Home Max, né, que tem 2% de participação. Esse ranking indica que essa estratégia da Amazon, né, de lançar vários produtos Echo aí tá dando bem certo, porque eles têm 6 de 10 produtos mais vendidos aí no mercado americano. Já uma outra coisa que esse levantamento indica, que esse argumento aí de caixa de som de alta fidelidade não tá colando pro mercado de caixas de som conectadas, isso tá bem óbvio, né, que o HomePod em nono, Google Home Max aí, que é tipo o HomePod do Google em décimo, os dois somados, tem só 6% de participação desse mercado. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o Phil Schiller, que é o vice-presidente de marketing da empresa, falou sobre o fato aí dos telefones novos da Apple se chamarem iPhone XS e iPhone XR. Ele falou que essas letras são bastante usadas no mercado de carros, né? Carros esportivos aí que são rápidos, que são edições especiais e tudo mais, e por isso a Apple achou bom, né? Porque o iPhone é rápido, o iPhone é especial, então chamou agora, né? De iPhone XS e iPhone XR. Ele disse isso numa entrevista para Engadget, né? Que tá no link aqui na descrição, e durante o papo ele comentou também o fato da densidade de pixels aí do iPhone XR ser menor do que os iPhones atuais, né? Que a Apple tá lançando ultimamente. Ele disse que depois de um certo ponto, né, o olho humano já não consegue mais distinguir a densidade dos pixels, então depois de um certo ponto também a densidade não importa mais, né, pra quem tá olhando o telefone lá de perto. Ele falou que isso geralmente, né, acontece com uma densidade de 300 pixels por polegada, então o iPhone XR, né, que tem 326 pixels por polegada, entrega ainda uma imagem retina porque a pessoa não consegue, né, distinguir lá os pixels individualmente. Caso você queira ler a entrevista de novo, né, o link tá aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!